Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. A paz, como nós já falamos, é a presença de Deus em você. Amém? Só nele há, do verbo haver, paz. Só nele. Né? Então, por isso que a paz é simbolizada pela pombinha. Porque a pombinha simboliza o Espírito Santo. Né? Não que a pomba simbolize o Espírito Santo, mas é porque ela desceu sobre Jesus, o Espírito desceu sobre ele, e para materializar o Espírito, uma pombinha apareceu e pousou sobre ele. Amém? Então, ali, a partir dali, entendeu-se que o símbolo do Espírito Santo seria uma pombinha, né, Bruno? Por isso lá em Pirinópolis faz aquelas Veronca, que chama, né? Veronca? É, né? Então tem, não é Verônica, não, porque é um doce. E o Espírito, né, tem o desenho da pombinha, né? Tem um desenho da pombinha, tá? Festa do Divino Espírito Santo, amém? Divino Espírito Santo que me ajudou muito na época. Graças a Deus. Pelo Divino Espírito Santo. Na verdade, ele é divino. Amém. Todo mundo feliz aí com a carreira que abraçou? Por enquanto, todo mundo com a cara ainda meio ruim, olhando para mim. Vamos ver o que dá, né? E nós cremos, eu creio que todo mundo crê aqui, que Deus dirige, é Deus que dirige a igreja, é Deus que guia a igreja, amém? Se não fosse, estaria errado, nós estaríamos errados se nós estivéssemos aqui reunidos e não crêssemos que a direção não é nossa, é dele. Nós precisamos deixar, por isso é que é importante você ser a igreja. Inclusive, uma vez o Silvano teve um sonho interessante. Ontem mesmo ele comentava comigo que eram quatro coisas. Uma delas nós não lembramos, mas eram quatro coisas que, se nós fôssemos pregar em qualquer lugar, haveria problema por causa dessas quatro coisas. Nós não lembramos as quatro, lembramos três, né, Silvano? Faz muito tempo esse sonho. Uma delas é que nós somos a igreja. A igreja somos nós, não é o templo. Uma das coisas que nos fez sair e buscar uma reunião, buscar uma reunião da igreja. Buscar uma reunião da igreja é a coisa mais difícil que existe, que você pode imaginar que existe no mundo, é reunir a igreja. Porque você reúne quatro, um não é igreja. Você reúne cinco, dois não é igreja. Não faz parte da igreja. Então é difícil. Como é que você vai fazer para reunir 100? Quantos de 100, quantos não fazem parte da igreja? Amém? A igreja somos nós. Então nós, por isso é que Jesus saiu o semeador semeando, ele saiu semeando. Dá bem para você entender isso, que ele saiu semeando, procurando o quê? Ele não estava ali com o povo na mão? Ele não tinha o povo na mão? Tinha. Bastava ele multiplicar os pães, os peixes, ele dar de comer para aquele povo, e ele tinha aquele povo na mão. Ele curava os enfermos, ele curava, pronto, acabou, não precisava mais nada. Ele teria aquele povo na mão como ele teve o povo. Mas quando ele falava, ele espantava o povo. Entendeu? Quando ele fazia as obras, todo mundo queria as obras dele. Mas quando ele falava, ele expulsava todo mundo. Que coisa interessante. Vem? Você não acha interessante, não? Acha, não? Eu acho interessante. Hã? Não podia falar. As obras, quando ele fazia as obras, ele falou, crê em mim, pelo menos por causa das obras. Então, quando ele fazia as obras, todo mundo queria. Mas quando ele falava, o povo saía. Aqui também é assim, quando a gente fala, o povo sai. Amém? Muita gente gosta de ficar aqui. Mas, por uma causa, por outra, por um negocinho, por outro, tal, etc. Mas poucos aqui estão aqui por causa da palavra. Poucos. Amém? Por que eu estou falando isso, hein? Hã? Por quê? As quatro coisas? É. Amém. Então foi bom o Júnior lembrar, né? Então, uma das coisas é que nós somos a igreja. Saiu o semeador, semear, procurando a igreja. Ele estava procurando a igreja na terra. Estava procurando os filhos de Deus que estavam na terra. Ele estava procurando aqueles que iriam pertencer ao reino de Deus. Né, que ele falou que se o reino dele fosse desse mundo, os seus súditos pelejariam por ele. Nós lembramos que depois de muita água, os discípulos começaram a pelejar ao lado dele, ou seja, a lutar a favor dele. Alguns discípulos começaram a lutar a si mesmo com um certo receio, com medo, né, com medo, com receio e etc. Então os discípulos, presta atenção aqui, por favor. Senão você vai perder seu tempo ter vindo aqui. Então, como eu estava dizendo, alguns discípulos estiveram ao lado dele. Ele falou, o meu reino não é desse mundo, meus súditos não estão aqui. Então, a igreja não estava lá. Amém? Então ele diz o seguinte, olha, eu edificarei a minha igreja. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Ele quis dizer que ele teria um dia um povo que lutaria, pelejaria ao lado dele, por ele, daria a vida por ele. Lembra quando Pedro falou, Senhor, eu dou a minha vida? Ele falou, peraí, não fala já não. Pensa primeiro, porque você, por enquanto, você fala que dá a vida por mim, você não dá coisa nenhuma. Hoje mesmo você vai me trair 3 vezes. Acho que é nessa passagem que ele diz isso. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Deus continua semeando. Deus continua fazendo a sua semeadura, procurando as pessoas, procurando as pessoas que irão fazer parte da igreja. Que vão fazer parte da igreja. Quando os filhos de Deus se manifestarem, ali está a igreja. Amém? Por enquanto, a gente chama esse negócio aqui de igreja. A gente chama o lugar de igreja. Então, passaram a construir os prédios e cada um queria fazer o prédio mais bonito. E é igual a mesma coisa hoje. Cada um queria fazer o prédio mais bonito. Você vai na Europa, eu nunca fui, mas já vi foto, e todas as pessoas que vão na Europa gostam de visitar as igrejas, não visita as pessoas. Mas chega aqui dizendo, eu fui em tal igreja, eu fui em tal, eu conheci tal igreja. Cada igreja maravilhosa, maravilhosa mesmo. Caríssimos, desenhos caríssimos, ornamentos preciosos, ouro, etc. Imagens fabulosas. E a pessoa fica encantada, tira foto, né? Porque hoje o pessoal tira mais foto do que tudo. E aí então, pá, 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 tira foto de todo jeito, traz para mostrar a igreja que ele conheceu lá na Europa. Mas ele não conheceu a igreja. A gente nem sabe se lá tem, se lá existe a igreja de Cristo. Pode ter outras igrejas, mas a igreja de Cristo, ou seja, o povo de Deus, quem luta e peleja pela obra de Deus, será que tem lá? Então uma das coisas é isso. Você precisa pensar muito nisso, você entender. Se você não precisa pensar muito para você entender, então você não vai entender não. E se você não entender, você vai ficar de fora. Amém? Quem não entende não peleja. Quem não entende não luta. Quem não entende não vai lutar. Amém? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não se alimenta, não tem jeito, não tem como. Uma pessoa fazer a obra de Deus, não tem como a pessoa acertar. Não tem, pode ter até boa vontade. Judas, vocês pensam que Judas não queria, não era ajudar? Judas queria era ajudar. Ele queria ajudar. E entrou pelo cano. Por que onde é que ele errou? Ele não entendeu. Ele, na hora que Jesus estava falando, pregando o evangelho, ensinando a palavra, falando das coisas, Judas certamente estava tomando água, mijando, fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção. Tinha que prestar atenção. Judas não prestou atenção. Aí foi querer ajudar de uma forma errada. E isso acontece demais. Acontece demais. Sabe o que a Igreja Católica fez, santo? Aqueles negócios, tudo que a Igreja Católica fez, as rezas, o catecismo, tudo que a Igreja Católica fez foi com a intenção de quê? De ajudar. Fez com a intenção de ajudar. E não ajudou. Fez foi piorar e muito. Por quê? Porque aí sim ficou aquela confusão danada que agora você não sabe nem o que é igreja. O povo se perdeu de tal forma que não sabe nem o que é igreja. Bem, a outra coisa era que nós íamos pregar que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é, Ele é o Senhor, Ele é Deus. É outro problema também, que não passa, sabe, no, na cabeça das pessoas, não consegue, muitos não conseguem entender, e começam a perguntar coisas. Nesse dia eu conversei com o Adventista do Sétimo Dia, eu pensei que o Adventista do Sétimo Dia também acreditasse nesse que Jesus Cristo é o único Deus. Aí não, eles não entendem assim não, eles também são devotos da Trindade. Trindade, da Santíssima Trindade. Amém? Trindade. O que é Trindade? Três Deus. Amém? Pai, Filho, Espírito Santo. Distintos. Porque você fala, então não existe o Pai? Eu vou dizer a você, existe. Então não existe o Filho? Existe. Então não existe o Espírito Santo? Existe. Mas eles não são distintos. Não é uma coisa emendada na outra. Não é. Você não vai encontrar três pessoas. Amém? Deus não é três. Deus é um. Só há um Deus. Há um só Deus. Uma só fé. Um só Espírito. Um só Espírito. Não tem. Então, um Deus ficou sem Espírito. Porque só tem um Espírito. Só tem um Espírito. O Espírito Santo, de quem que é? Do Pai ou do Filho? Né? Então é um negócio também complicado. Eu não cobro nada para explicar. Se a pessoa quiser sentar comigo, eu vou esquentar a cabeça dela, mostrando que são. É um Deus só. Só há um Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Há uma só fé. Há uma só fé. Todo mundo tem que acreditar do mesmo jeito. Vocês vão ter que, como diz o Zagallo, se eu tiver certo, vocês vão ter que me engolir. Agora, se eu tiver errado, e vocês me engolirem, aí vai dar uma desinteria, né? Vai dar um problema para você. Mas se eu tiver certo, vocês vão ter que me engolir. Então presta bem atenção. Se você não está vindo à reunião em vão, se você não está aqui, às vezes perdendo seu tempo. Amém? Então Jesus Cristo é Deus. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A melhor coisa, a libertação, aquilo que vai realmente fazer de você uma nova criatura, é quando você crê que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você crê que é o único Deus de Jesus. Aí a sua vida é outra coisa. Aí você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Você vai experimentar uma libertação. Você vai experimentar uma libertação quando você crê que Jesus Cristo é o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez depois. Deixou de fazer. Deixou de ser carne. Amém? O Verbo um dia se fez homem. se fez homem. Ele é Deus, ele poderia fazer vaca, ele poderia se fazer boi, ele poderia se fazer gato. O Verbo se fez gato e habitou entre nós. Não ia dar certo, né? É assim? O Verbo se fez cachorro e habitou entre nós. Não ia dar certo. Ele, para conversar conosco, para explicar para a gente, para salvar a humanidade, ele teria que ser uma pessoa igual a nós. Então, Deus na terra. Deus na terra. Bom, não é sobre isso que nós vamos falar. Não, vamos falar sobre outra coisa. Adivinha o assunto que nós vamos falar? Quem acha qual o assunto que nós vamos falar agora? Quem adivinha? Um, dois, três. Fala, Cezinha, qual assunto nós vamos falar, Cezinha? Fala, Rafael. O assunto nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Será que ainda tem alguma coisa para falar sobre a armadura de Deus? Será que tem? Amém. Vou começar a falar sobre a armadura de Deus bem rápido, que nós vamos terminar aqui, se Deus quiser, para não perturbar as pessoas que estão aqui, muitas, algumas. Nós vamos terminar o 15 para 8 louvor, bem? 15 para 8 louvor. Então eu tenho que falar tudo que eu quero falar em 30 minutos. Em 30 minutos. Amém. Vamos começar. Ontem nós tivemos uma reunião. Ontem nós tivemos uma reunião. Aliás, nós fomos lá em Arizona e lá nós falamos sobre a armadura de Deus. Lá em Arizona. Aí nós, ontem, na reunião de ontem, sábado, nós falamos também sobre a armadura de Deus, ontem, sábado. E ficou aqui no quadro ficou o desenho aqui da armadura de Deus. Ontem nós falamos sobre esse assunto aqui. Hoje de manhã foi o Elmo que pregou, e o Elmo falou também, não sei se foi só sobre a armadura, mas parece que foi. Ele falou também sobre a armadura. Ele falou sobre a armadura de Deus. Amém? Melhorando a armadura aqui. Aí, a menina lá de Pira do Rio passou um e-mail, né, Daniel? Fala. E-mail. Hã? É. Aí tá escrito, aqui está escrito, eu vou ler a visão para vocês verem. Ela teve a visão lá e mandou para mim. Eu vi que estava acontecendo uma reunião em Goiânia e no lugar do quadro havia um espelho que refletia durante a reunião a imagem de uma armadura. Ela está lá em Pires do Rio. Refletia no quadro a imagem de uma armadura. Deve ser essa daqui, né? Era uma armadura modelo. era uma armadura modelo, que tinha as seguintes características: era dourada, de ouro, de intenso brilho, composta por todas as partes, desde o capacete até o sapato, tudo com o mesmo brilho, mesma coisa. Observei que cada irmão tinha a sua armadura. Assim, tinham armaduras de várias cores: prateada, dourada, preta, marrom, vermelha, colorida, assim por diante, de vários modelos e formas. Aquele espelho estava lá para que os irmãos pudessem observar, enxergar que as suas armaduras não estavam compatíveis com a armadura modelo. Por isso, os irmãos ficavam diante do espelho a fim de verificarem o que teria de ser mudado em suas armaduras para que tornasse igual à armadura refletida no espelho. Deu para entender, filho? Deu, né? Está bem explicado assim, né? Portanto, isso era para que os irmãos enxergassem a importância, ela botou entre parênteses, o poder que a água tinha para limpar a armadura e torná-la como aquela que estava ali no espelho. Ou seja, a armadura modelo. Então, para que cada um tivesse sua armadura como a do espelho, eram necessários muitos copos de água limpa. Muitos copos de água limpa. Ponto. Aquele copo foi apenas para poderem ver o efeito. Ah, parece que eu pulei um parágrafo aqui. Desculpa, eu pulei um parágrafo, vou voltar. No final da reunião, foi servida água limpa em copos para cada irmão, e a pessoa não viu o rosto de quem era que ministrava a reunião, dizia para cada um usar a água para lustrar a sua armadura. Então, no final da reunião, foi água limpa em copo, para cada irmão e a pessoa, entre parênteses, não viu o rosto quem era que ministrava a reunião, dizia para cada um usar a água para lustrar sua armadura. De maneira que, quando os irmãos derramavam a água sobre suas armaduras, estas se tornavam como a armadura modelo refletida pelo espelho. Portanto, isso era que os irmãos enxergassem a importância, o poder que a água tinha para limpar a armadura e torná-la como modelo. Então, para que cada um tivesse sua armadura como a do espelho, era necessário muitos copos de água para chegar até ali. Aquele copo foi apenas para poderem ver o efeito que a água provocava e assim despertassem para o valor de cada copo de água limpa que recebessem. Amém? Então, eu achei muito interessante a visão. Pedi que ela mandasse para mim, porque ela ligou, pedi que ela mostrasse para mim. Mas aqui nós temos alguma observação, algumas coisas que nós precisamos fazer. Não sei se vocês perceberam. Por exemplo, um exército, às vezes a gente canta, exército de Deus, exército de Deus. Amém? Que mais? Né? O exército de Deus. Você já viu um exército com várias cores em suas fardas? Você já viu um exército cujo uniforme é variado, é diferente? Não, só no carnaval. Só no carnaval. Então, para que a gente seja um exército, para que nós sejamos um povo unido, para que nós possamos lutar realmente ao lado dele, porque o general tem uma armadura, o general tem um modelo. O general tem, ele tem o jeito dele, a armadura dele é essa. Agora, se ela é dourada, todas as armaduras nossas terão também que ser douradas. Nós não vamos poder, com certeza, para sermos um exército unido, para sermos realmente um exército que marcha, que anda no mesmo passo, que faz as mesmas coisas, nós não podemos ter um exército com vários tipos de, cada um com capacete de uma cor. Tinha armadura marrom, tinha armadura preta, tinha armadura. Então, não estava certo. Isso mostrava a divisão, isso está mostrando a divisão, a falta de compreensão, a falta de entendimento. Porque quando a pessoa veste a armadura, é como se fosse uma roupa. Ele vestiu a roupa, ele vestiu, quando vai apresentar um jogador de futebol, eles costumam apresentar o jogador vestindo. Agora, né, o Elcion vai vestir este uniforme. Aí o jogador pertencia ao Vasco e passou para o Flamengo. Eles vão apresentar o jogador com a camisa do Vasco ou com a camisa do Flamengo? Ele mudou de time, ele mudou de jeito de... Ele mudou completamente. E aqui, quando nós convertemos ao Senhor, quando nós passamos a ser cristãos, quando nós passamos a ser filhos de Deus, quando nós passamos a crer nas coisas que Jesus falou, quando nós passamos a aceitar a doutrina de Cristo, nós vestimos isso aqui, ó. Nós vestimos essa roupa, essa armadura. Então, aí o que vai acontecer? A nossa esperança vai ser a mesma esperança. Então, se você chegar ali no a esperança dele tem que ser a mesma minha. Você chegar no Rudá, a mesma coisa. Amém? Na Vanilde, etc. Então, todos nós temos que ter a mesma esperança. A mesma fé. A fé simboliza aqui, ó, é o escudo. Então, nós vamos ter que ter a mesma fé. O mesmo escudo. O seu escudo não pode ser redondo, o seu escudo não pode ser marrom, o seu escudo não pode ser preto, o seu escudo, o nosso escudo, tem que ser, eles terão todos que ser iguais. Ou seja, a mesma fé. Isso aqui, nada mais, nada menos é do que a unidade. A unidade. Até que todos cheguemos a conhecimento, a plenitude do conhecimento de Deus. Como Deus vê. Por isso é que nós começamos lá em Arizona, falando assim, que é, revestivos, pois, da armadura de Deus. Não é a armadura do Rossini, não é a armadura da Assembleia de Deus, não é a armadura da Universal, não é a armadura do Josias. Nós temos que vestir a armadura de Deus. Aí o que, que significa isso? Eu fui explicar para eles o que, que significava isso. Amém? Vestir a armadura de Deus é exatamente aqui. O capacete que simboliza a esperança. Então todos têm que esperar o que Jesus Cristo espera. Todos têm que ter a fé que Jesus Cristo teve, tem até hoje. A fé de Cristo é a fé que vence o mundo, não é a minha fé. A fé que vence o mundo é a fé dele, a fé de Cristo. Né? A verdade, a quem pertence a verdade? A ele. Não existe outra verdade. Não existe outra coisa. Quem quiser conhecer a verdade, lá está escrito assim, conhecereis a verdade. Conheça a verdade. A hora que você tomar conhecimento da verdade, significa que você colocou o cinto. Amém? A hora que você tomar conhecimento da verdade. Amém? Justiça, que é a couraça. Também a mesma coisa. A hora que você aceitar o jeito dele viver, a hora que você aceitar a maneira dele pensar, a hora que você concordar com Jesus Cristo, então você colocou ali a sua couraça, a sua proteção. Aquilo ali é que vai distinguir você dos demais. É que vai distinguir a sua armadura das outras armaduras. Que você, lá está escrito assim, não aprendestes assim com Cristo. Quer dizer, nós vamos ter que aprender com Deus. A Escritura diz em outro lugar, todos serão ensinados por Deus. Não foi assim que Jesus Cristo fez. Então procura saber como foi que Jesus fez. Para quê? Para que a sua couraça seja igual a dele. E aí você vai montando. Você vai montando a armadura, você vai montando o seu uniforme. Amém? Por exemplo, será que o que eu estou falando, que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único Deus, será que isso é verdade? Pode ser que eu esteja falando e não é verdade, não seja verdade. Agora, presta atenção. Nós desenhamos uma armadura aqui, mal feita para danar, eu não sei desenhar, o coitado está até meio torto. Mas a menina não teve a visão lá em Pires do Rio, mostrando que no lugar do quadro era um espelho, e o espelho refletia uma armadura. O que que Deus está querendo que eu fale? Sobre o quê? Amém?
Amém?
E o assunto começou lá em Orizona. Não interessa se lá tinha 20, 10, 15 pessoas, se eram 8 pessoas. O interessa é que Deus queria começar lá. Queria falar, começar lá e começamos falando lá. E continuamos falando. Agora, o mais importante de tudo é que a gente entenda, porque senão pode passar, amanhã Deus pode passar a falar sobre outra coisa. Amanhã Deus pode passar a falar sobre outra coisa e isso aqui vai ficar para trás. E você não aproveitou. Presta atenção. Saiu o semeador a semear a semente. Aí ele fala assim: teve uma semente que caiu à beira do caminho. O passarinho veio e comeu. Pronto. Então, vocês concordam comigo que muita gente aqui não vai entender? Não vai entender. E vai embora. Sem entender. Se ele voltasse e perguntasse: irmão, olha, eu quero entender isso, eu não vou ficar sem entender. Marca uma hora, marca um dia, marca, faz qualquer coisa. Vamos continuar pregando esse assunto aqui uns 2 ou 3 meses até nós entendermos. Porque muitos não entendem, não querem saber e vão embora. Amém? E o povo se perde por causa disso. O povo se perde por causa disso. Você não entendeu e ficou por isso mesmo. Agora presta atenção. No exército existe uma figura chamada mensageiro. O mensageiro, ele é encarregado de levar a mensagem de um pelotão para outro pelotão. Ele é encarregado de levar a mensagem de um exército para outro exército. Porque às vezes os exércitos se dividem. É o mesmo exército, mas eles se dividem. Não eram 12 tribos. As 12 tribos eram o mesmo povo de Deus. Mas eles chegaram a ser divididos em a tribo de Judá, a tribo de sei quem, a tribo não sei quem, né, assim? E ele era o mesmo povo. E um mensageiro sai e vai levar a mensagem para o outro. No exército, aí o mensageiro sai. Vamos supor que o Paulo Júnior vai lá em Fortaleza. E chega lá o Paulo Júnior, fala uma mensagem, fala uma palavra que não condiz com aquela que se fala aqui. Então, todos os mensageiros, todos nós somos mensageiros. Todos nós fazemos a mesma obra, a mesma coisa. Todos nós semeamos, todos nós colhemos, todos nós plantamos, todos nós fazemos a mesma coisa. Então é preciso que a pessoa preste atenção e que ela saiba, porque na hora que ela for levar a mensagem, a responsabilidade é muito grande. Porque Deus vai dizer o quê? Eu não mandei você falar isso. Deus vai dizer o quê? Você falou isso em nome de quem? Você disse isso por quê? Ele lá em outro lugar diz que ele confirma a palavra de todo mundo, né? Assim, ele confirma a palavra De quem? Do seu mensageiro. Pode procurar aí que está aí. Aí ele vai, vocês vão achar isso aí. Ele confirma a palavra do seu mensageiro. Então eu fico feliz em saber que eu estou falando uma palavra que não é minha. Eu sou apenas o mensageiro. Eu estou apenas levando a mensagem, dizendo para vocês que tem muita gente aqui com armaduras diferentes. Essa foi a mensagem, e eu preciso falar a verdade. Primeiro, ele explicou o que significa isso. Mas aqui quer dizer que tem gente cuja esperança não é a mesma. Tem gente aqui que não aceita a doutrina de Cristo, não concorda. Tem gente aqui, tem, ele falou que tem. Amém? Então, tem muita gente cuja fé não é igual a do outro. Amém? E isso é bom para nós? Isso é bom para nós? Por que que não é bom? Faz de nós um povo fraco, um povo dividido, um povo onde cada um resolve estabelecer a sua própria justiça, andar no seu próprio caminho e fazer do jeito que ele acha que tem que fazer. Não sou eu que estou dizendo, é a visão que está dizendo. Então nós estamos apenas trazendo a mensagem. Amém? A gente começa a mensagem dizendo o seguinte: revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Armadura de Deus. Ou seja, nós procurarmos, através da meditação, através da palavra falada, através dos sonhos, através das visões, através da presença de Deus, através do louvor, procurar entender qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Você vai, o que Deus quer? O que Deus está falando? E quem tem que aproveitar é você. O soldado que não aprende a marchar, presta atenção, o soldado que não aprende a marchar, chega no dia do desfile, chega na hora do desfile, aí tem que passar ali em frente ao coronel, em frente à autoridade, general, seja o que for. Aí o coronel fala, logo o coronel daqui, ele fala, Godoy lembra disso, ele ficava ali em cima, e o, como é que chama aquele Góis, né, que era implicado, falava, olha, falava pro comandante de companhia, fulano, olha isso, o terceiro soldado na coluna tal, e o soldado ficava pelejando para poder acertar o passo, e ele ficava ali afobado, né? Porque a coisa mais fácil é acertar o passo. Acertar o passo. Pronto. Basta você dar esse pulinho, você acertou o passo. Você vai marchando. Acerta o passo. Pronto. Já acertou o passo. Mas o soldado ficava afobado. E ele ficava afobado, hein? E aí que ele não acertava mesmo. E o soldado, E o coronel gritando, e não sei o que, e ele ficava. Aí quando chega na companhia, Quando chega na companhia, eu estou gritando muito aqui, né? O nenenzinho ali não acertou o passo. Aí quando chega na companhia, rapaz, o comandante fica bravo. Porque a pior coisa para o comandante de companhia é ser chamado a atenção em pleno desfile que um soldado dele está de passo errado. Porque a gente nota, é interessante, você bateu o olho, você viu o soldado de passo errado. Amém? Se tiver alguém aqui de passo errado, Deus está vendo. Se tiver alguém aqui com capacete diferente, Deus está vendo. Se tiver alguém aqui cuja fé não é igual a dele, não é igual a minha, não é dele. A unidade que nós temos que ter, gente, é com ele, é com ele. Eu e o Pai somos um. E essa foi a salvação que chegou para nós, foi essa. Eu, Cristo em nós, Cristo em nós. Eu e ele somos um. Amém? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Sou eu que penso, é ele que pensa. O que você faz, você não faz contra mim, não, você faz é contra ele. Tem que ser assim. Você precisa chegar aí onde eu estou. Que eu imagino ter chegado, onde eu imagino que todo mundo tem que chegar. Cristo em nós. De tal forma que se eu ofender o Joneval. Não é Joneval, não, como é que é? Ronaldo? Se eu ofender o Ronaldo, não ofendi o Ronaldo, eu ofendi a Deus. Amém? Não foi contra você. Quantas vezes eu orando, Deus me fala isso, olha, não foi contra você que fizeram isso. Foi contra mim. Não foi para, por tua causa, não foi por minha causa. E ele deixa bem claro, né? Que vocês serão perseguidos por minha causa. Vocês serão zombados por minha causa. Vocês serão maltratados por minha causa. Pela causa dele. Nós estamos defendendo uma causa. Nós estamos defendendo uma causa. E é contra essa causa. Ela é contra os demônios. Ela é contra a nossa luta lá. Né, que nós temos, lá fala assim, a nossa luta não é contra a carne, né, o que é contra o sangue. Aliás, não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas é contra os demônios, contra os espíritos, né, esses espíritos malignos que formam as potestades, os dominadores deste mundo. Então, é demônio que não acaba mais. E o demônio, você não vê o demônio, mas o demônio vê você. Você não sabe nada dele, ele sabe tudo de você. E o jeito de lutar contra esse povo, contra essa criatura de Deus, o jeito de lutar contra ele é seguindo os passos que Jesus andou. Jesus falou, eu sou o caminho. Pega a sua cruz e siga-me. Faz do jeitinho que eu fiz. Sua mulher pode xingar você, falar o que quiser de você. Controla, controla. Amém? Compre um controlador. Amém? Porque o seu marido pode fazer o que ele quiser com você, você precisa saber como proceder diante de um marido endemoniado. Você precisa saber, olha, o meu marido, coitado, ele está endemoniado. E aí, às vezes, a pessoa vai brigar com o marido. Aí que ela ofende o marido mesmo. Aí é que ela desacata o marido. Tá certo? Como é que a gente faz com o marido endemoniado? Precisa aprender, minha filha. Você não vai casar? Precisa aprender. Quer ter marido? Endemoniado ou não? Hã? Olha, se você não souber, o diabo vai aproveitar o seu marido. Para quê? Para destruir você. Ele vai aproveitar a sua mulher para destruir você. É desse jeito, gente. Vai, o empregado, o funcionário, as pessoas. É assim. Não é contra a carne nem contra o sangue. Não é contra as pessoas. Mas contra os demônios. Você percebeu que ali tem demônio. Você percebeu. Você pode falar assim, ó, né? Como Jesus falava, estava assim, ó, não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Foi o Pai que está nos céus. Não foi carne nem sangue. Aí você pode mudar. Falar, ó, não foi Deus que te revelou isso. Foi o próprio diabo. Aí que ela, a pessoa vai ficar brava mesmo. Mas quando ela ficar brava, fica provado que... Eu não falei? Você fala pra ela, eu não falei que era o diabo? É, ué. Eu falei pra você que era o diabo. Amém? Se ela vier por cima de você, você corre, pode correr. Amém? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Abra sua Bíblia aí, acho que nós não abrimos a Bíblia em lugar nenhum, né? Só lemos. E o tempo? Falta só 5 minutos, né? Aqui, ó. Segunda Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10. Então, hoje, por exemplo, ontem jogou água, hoje de manhã jogou água, agora de noite eu creio que nós estamos também com a mesma. E juntando toda essa, todo o conhecimento que Deus está nos dando a respeito da armadura, nós vamos falar mais. Até que todos nós entendamos perfeitamente o que é, qual a mensagem que está vindo para nós através disso. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Está assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Em Deus. Para destruição das fortalezas. Então, se você agir, irmão, se você agir de forma correta, o diabo não dá um passo. O diabo não dá um passo se você agir de forma correta. O diabo não dá um passo. Se você não agir da forma como Jesus fez. Porque isso é que é vestir a armadura. Isso é que é vestir a armadura. Você precisa acreditar no que ele falou. Acreditar no que ele falou. Se você fizer do jeito que ele ensinou. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Siga-me, toma a sua cruz e siga-me. Faz do jeito que ele ensinou. Se você fizer, eu repito, o diabo não dá um passo na sua direção, ele não dá um passo na sua direção. Ele para aí, ó, ele para aí. E daí? Para trás. Daí para trás. Agora, se você discutir com ele, se você discutir com ele, ah, meu irmão, se você der brecha para ele, se você der lugar para ele, se você... ele vai fazer de você gato e sapato, porque você é muito mais fraco do que ele. E você não está usando as armas do céu. Você está usando as armas da terra. Você quer resolver o problema no tapa? Você quer resolver o problema na marra? Você quer resolver as coisas de forma humana? E as nossas armas não são naturais. Amém? Ele não dá um passo na sua direção. As armas da nossa milícia. Milícia. O que é milícia? Exército. Milícia. As armas da nossa, do nosso exército. Não é assim assim. Todo soldado tinha uma arma chamada FAL. Não tinha um soldado com FAL, um soldado com faca, um soldado com peixeira, um soldado com fuzil não sei de onde, um soldado com a carabina, uma com a 22. Isso é o exército boliviano, lá do Paraguai. Mas o exército que realmente é organizado, treinado, todos eles, esse pelotão, por exemplo, aqui, ó, FAL, então todos eles vão de fuzil automático leve, aquele outro lá de FAP, fuzil automático pesado, aquele outro lá com metralhadora tal. O exército, a milícia de Deus, ela usa a mesma arma. Amém? Por isso que não há contenda, não há divisão, não há discussão entre os filhos de Deus. Não há, não pode haver. Porque todos nós somos unidos pela mesma fé. A fé de Cristo que nos uniu, que nos fez um só. Amém? Deu para entender? Então, nós estamos aqui, né, completando o que já tem sido falado. Vamos a outro versículo interessante, 6:7. 2 Coríntios 6:7. 6. 7, na assim, ó. Vamos começar do versículo 4, porque para não perder o raciocínio. Antes, como ministro de Deus. Olha aí. Presta atenção agora. Agora nós vamos matar pau. E terminar. Versículo 4. Antes, como ministro de Deus, como mensageiro. Ministro de Deus é aquele que leva a palavra, que leva a mensagem. Aí, o ministro de Deus, nós somos ministros para ministrar, para ensinar. A pessoa pode ser mandada na sua casa. Você tem que ensinar sua filha, o seu filho. Você tem que ensinar sua mulher. Você também ministra. Você também é um ministro de Deus. Eu pergunto, se você chegar num lugar e não tiver ninguém, ninguém para fazer uma oração, tiver só você, você vai negar? Você vai dizer, peraí, eu vou mandar trazer de avião uma pessoa que seja, que tenha coragem de... Se você vê uma pessoa endemoniada, se você precisar de fazer uma oração... E só tem você. Aí você vai esconder. Você vai deixar que o diabo elogie você, cumprimente você. Meus parabéns, sua frouxa. Seu frouxo. Né? Meus parabéns. É assim que eu quero mesmo. É a pessoa com medo de mim. Então leia aí, filha, para mim, por favor. 6, quando eu falei 6, 4. Rapidinho, nosso tempo está acabando.
Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência.
Olha aí, olha as nossas armas. Olha as nossas armas. A paciência é uma arma poderosa. A paciência é uma arma poderosa. É ou não é, Ares? Se eu não tivesse paciência, eu estava? Então, a paciência. Parece que o Ares está com a ponta da língua, né? Mas eu pensei que ele ia falar outra coisa. Mas olha, se você não tiver paciência, você não serve a Deus. Você não serve a Deus. É uma arma. É uma arma poderosa. Porque a primeira coisa que o diabo vai fazer é testar a sua paciência. E ele derruba muita gente nessa área. Ele derruba muita gente nessa área. Ele derruba assim de chapéu. Né? Ele derruba assim de chapéu. Ele dá chapelada assim. Pá, derruba. Igual matar mosquito. Porque a pessoa não tem paciência. E uma época, eu orei, né, e pedi a Deus: Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá, eu preciso de paciência, Senhor, me dá paciência. Aí depois eu fui ler, está lá assim, tribulação gera paciência. Quase que eu voltei e falei, Senhor, não quero mais. Né? Eu tinha acabado de pedir, Senhor, me dá paciência, porque eu estava, né, vivendo uma época difícil, lá no comecinho, e eu pedindo a Deus que me desse paciência. Eu precisava de ter paciência. Aí depois eu fui descobrir que tribulação gera paciência. Às vezes você está reclamando da tribulação, e a tribulação está sendo um bem para você. Por quê? A tribulação está ensinando você a ter paciência. Aí eu adquiri de sobra. Né? Por quê? Porque houve muita tribulação na minha vida. Hein? Vamos lá. Lê, por favor. Eu tenho mania de tomar e desculpa. Vai lá, filha.
Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo.
Amém. Então, olha, por honra, eu quero esse versículo, que eu queria parar aqui no versículo 7, né, que eu falei. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. À direita e à esquerda. Pelas armas da justiça. Esse aqui, toda essa relação que nós comentamos aí, são as nossas armas. Tem hora que você lança a mão, aqui ó, a espada, como o Elmo hoje falou hoje de manhã, que a espada, ela serve não só para atacar, mas também para defender. Ora você defende com a espada, ora você ataca com a espada. Amém? Então, quando Jesus foi testado, provocado, ele tinha sempre uma palavra para se defender. E ao mesmo tempo, para atacar. De tal forma que o inimigo ficava desarmado. Falar o quê? Amém? Aquela hora que eles perguntaram, o senhor disse que João, o batismo de João é do céu ou é dos homens? Ali era só para, né? Tem hora que aquela pergunta assim, que é para estragar. O batismo é do céu, é de João, é dos homens ou é de Deus? Aí Jesus deu a resposta que ele precisava dar. E não falou mais nada. E o inimigo falou, e agora? O que eu vou falar? Se eu falar que é do céu, vai acontecer isso. Se eu falar que é dos homens, vai acontecer aquilo. Jesus ficou quietinho. Igual você se vira. Amém? É isso. Amém, gente? Deus falou conosco. Você ou veste a armadura e faça parte do exército de Deus, ou vai ficar aí encontrando dificuldade, porque o inimigo percebe que a sua farda, o inimigo percebe que o seu capacete está errado. Ele percebe que o seu uniforme não é o mesmo, então ele vai distinguir você dos demais. Amém? Agora, se ele vê a sua arma, a sua armadura impecável, ele vai contar até 10 para poder te atacar. Amém? Quando Jesus chegava, o inimigo falava assim, Jesus, você já vem nos perder? Jesus, ó, fica lá. Amém? Eles tinham o maior respeito por Jesus. Que Jesus andava impecável, bem armado. Ele tinha a defesa pronta, ele tinha a forma de atacar, né, sem maltratar, sem atacar, sem fazer, né, sem fazer injustiça, sem fazer Não, ele sabia se defender. Que beleza. Gente, como é importante esse procedimento, essa palavra. Vocês concordam comigo? Que a hora que você começa a sair dessa direção, o inimigo aí judia. Aí vem mesmo, aí cai de cima, e aí ele faz amém? Amém. Pronto. Oi. Amém. Então traz aí, rapidinho, por favor. Já vestiu a farda nela, já? Ela já vem com a farda, tinha toda branca. Amém. Fica com, né? Já está quietinha aí, deixa, não vai acabar chorando. Mas amém. Então vamos, olha aqui, um exemplo. Um exemplo aqui, ó. Uma criança, essa daqui, a do Estevão ali. Uma criancinha. Ela não tem defesa nenhuma, ela não tem nenhuma defesa. Cabe a nós, por exemplo, cabe a nós evitar que essa criança tenha contatos com às vezes a pessoa vem para benzer, às vezes a pessoa vem para fazer não sei o quê. Aí tem, vai fazer uma reza, vai fazer um negócio, e você não sabe de onde procede isso. Então uma criancinha dessa não tem defesa. Quem defende são os pais. Quem protege são os pais. De levar em qualquer ambiente, de levar a criança, às vezes, né, ter contato com coisas qualquer. A verdade é que cabe a nós vestir a armadura de Deus, defender a criança, até que ela possa alistar-se, apresentar-se e vestir por ela mesma, vestir a armadura de Deus. Ela vai ter a fé dela, ela vai ter a esperança dela, ela vai ter a verdade. Ela vai depender muito de vocês, muito de vocês. Ensina o caminho. E quando ela crescer, ela vai saber. Então cabe a você. Se vocês quiserem que ela faça parte do exército de Deus, desde pequenininha, você vai ter que treiná-la, ensiná-la. Ela vai ver. Ela vai começar a perceber o seu procedimento, seu comportamento. E tudo isso vai formando a armadura na vida dela. Isso vai formar a armadura na vida dela. É mais um no exército de Deus. Então nós vamos, Senhor Deus, apresentar. Como é que é o nome dela? Maria? Boa. florzinha, né? Nós vamos apresentá-la a Deus, apresentar ao Senhor, assim como sempre foi feito. O Senhor mesmo, ao oitavo dia, foi apresentado no templo pelos sacerdotes. Era aquela a nossa fé. Hoje, também em obediência à tua palavra, nós queremos colocar essa criança, a Maria Flor, diante do teu altar, pedir ao Senhor que a inclua no exército, Senhor, para que ela possa ser forte, para que ela possa lutar ao lado de seus pais contra as hostes espirituais da maldade, para que ela possa saber se defender ao lado de seus pais, vendo, imitando a Cristo como os seus pais. Só assim nós temos certeza de que o seu nome estará sendo escrito no livro da vida para o dia da revelação do povo, da igreja, dos filhos de Deus. E por esta palavra, Senhor, como mensageiro, como servo de Deus, como ministro que nós entendemos que somos, nós colocamos a casa da Maria Flor nas tuas mãos. E o seu nome nós pedimos que seja escrito no livro da vida, para que um dia ela seja chamada por Deus para a ressurreição, para a primeira ressurreição, para fazer parte daqueles que reinarão com Cristo eternamente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Entenderam? Deu para entender? Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para a gente. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cumprido a tua palavra. Na verdade, de mim mesmo, eu não posso fazer nada. Nenhum de nós pode fazer, a não ser que o Senhor faça. Nós não podemos fazer. Nós não podemos escrever o nome dessa menina, dessa criança, no livro. Nós não podemos garantir a sua casa. Na verdade, é limitar totalmente o nosso poder de fazer ou deixar de fazer. Mas confiando nas armas que o Senhor nos coloca nas mãos, nós as levantamos ao céu pedirmos ao Senhor, que confirma, que faz dessa igreja, faz desse povo, povo realmente vestido igualmente, que nenhum, Pai, distancie do Senhor, da sua armadura. Pelo contrário, procure imitar a maneira como o Senhor se veste, a maneira como o Senhor luta, a forma como o Senhor se procede para vencer as hostes malignas. Obrigado, Pai, pela reunião. Obrigado, Jesus, pela tua palavra.